Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio, na JMFM 88.8, também na Rádio Calheta e Rádio Santana. Edição de 2 de fevereiro de 2022, onde abordamos a vitória diante do Porto B, a contar para a 20ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emanuel Drummond. Analisamos a prestação da nossa equipa de Júniors, que terminou a primeira fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Série Sul. Fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube. Ainda damos eco da Gala da Ginástica 2021 e conhecemos melhor o nosso defesa central da equipa de Júniors, Rui Oliveira, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. Em jogo da jornada 20 da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional voltou este domingo às vitórias ao bater ao Porto B por 1-0. Entrando no jogo a todo gás, o Nacional ficou em vantagem numérica logo aos 20 segundos. Marco Matias isolou-se e foi derrubado à entrada da área por João Mendes, que viu o indiscutível cartão vermelho. Claramente por cima na partida, o Nacional criou várias situações de perigo, mas foi preciso esperar pelo minuto 28 para que surgisse o merecido golo. Jogada de insistência de Vítor Gonçalves na esquerda, cruzamento com a bola bater no poste e a sobrar para Danilovic, que rematou para o fundo da baliza. A superioridade alvinegro no jogo manteve-se até bem perto do final, mas a equipa orientada por Rui Borges mostrou-se muito perdulária e já em período de descontos ainda sofreu um valente susto com a bola rematada pelo jogador do Porto B a embater na barra com António Filipe batido. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Baiano, Suleiman, Júlio César, Witty, Danilovic, Alassane, Vítor Gonçalves, Marco Matias, João Camacho e Dudu. Quanto às substituições, Francisco Ramos por Alassane, Mabruk por Vítor Gonçalves, Bruno Gomes por Dudu, André Sousa por Witty e Jota por Danilovic. A nível disciplinar, cartão amarelo Alassane aos 20 minutos, Danilovic aos 56, Júlio César aos 53 e a Witty aos 79 minutos. Refira-se que o homem do jogo foi o nosso camisola 8, Danilovic. O jogo, esse arbitragem de João Pinho. Na conferência de imprensa realizada no final da partida frente ao Porto B, o treinador do Nacional, Rui Borges, deu mérito pelo triunfo aos jogadores, lamentando apenas que a equipa teve desperdiçado várias oportunidades para ampliar a vantagem.
Aparentemente, em teoria, teria sido mais fácil, logo uma expulsão, logo começou-se o fim do jogo a se tornar mais complicado.
Sim, é normal. Uma primeira parte onde, como eu acabei de dizer, queríamos entrar fortes, demonstrar que queríamos voltar às vitórias, queríamos vencer a nossa casa, entramos bem logo em pontapé de baliza, criámos a situação da expulsão. Uma primeira parte onde controlámos praticamente o jogo todo, podíamos ter sido um bocadinho mais dinâmico para os corredores, porque depois existia algum espaço para os corredores, chegámos ao gol, o Dudu tem duas oportunidades claras de gol, o Camacho tem dois arremates também, criámos situações de gol, não fizemos 2-0, para ganhar tranquilidade suficiente para depois levar o jogo até o final. Na segunda parte, onde o jogo começou num ritmo baixo, deixámos de avançar um bocado o jogo, e com o passar do tempo fomos perdendo alguma tranquilidade, também derivado, e acredito que seja um bocadinho a ansiedade dos resultados negativos que vinham atrás. A malta queria ganhar, acima de tudo queríamos voltar às vitórias para seguir o nosso caminho, por isso é valorizar a competência deles, a parte competitiva. Podíamos ter sido melhores na segunda parte, claramente melhores, fizemos, valeu pela segunda parte, valeu o resultado e a vitória, que era isso que era o nosso principal objetivo. Uma primeira parte não podíamos ter feito mais golos, não fizemos, e acabamos por, no final, também a única oportunidade que temos de Porto, e agora no final de bola no ar, penso eu, que nos podia causar algum dissabor. Mas feliz pela entrega, feliz pela vitória, que eles mereciam mais do que ninguém e fizeram por isso, agarrar as coisas positivas, que eu disse, nova vitória, quebrámos o ciclo das duas derrotas seguidas, baliza a zeros, e portanto também depois de dois jogos, onde tínhamos sofrido 7 golos em 2 jogos, por isso coisas positivas, agarrámos a elas e dar seguimento aqui para o nosso trabalho.
Para a equipa era perigoso, vou estar anímico, de não ter, se não ganhasse este jogo, era perigoso para a equipa, um aspecto psicológico.
Sim, que eu disse que sim, e como eu disse na segunda parte, notou-se um bocadinho a parte psicológica da equipa, porque a ansiedade de querer ganhar e de termos que ganhar, para nós era ganhar, para continuar naquilo que era o nosso objetivo e que será até ao fim com toda a certeza, era muito importante vencer, e essa tranquilidade depois veio um bocadinho ao de cima. Por vezes também ser 11 contra 10, por mais que pareça mais fácil, torna-se mais difícil, porque nós vimos com uma estratégia delineada para um jogo e a partir do minuto 1 muda de forma estratégica, criámos alguns comportamentos focados naquilo que é o adversário, não fugindo à nossa ideia de jogo, não fugindo àquilo que nós somos, mas tratemos uma estratégia delineada e de repente muda tudo, o Porto adaptou-se de forma diferente, ia jogar com a linha de 4, adaptou-se a uma linha de 5 e criamos ali coisas diferentes onde nós estávamos focados e preparados para algo normal. E acaba por vezes se tornar-se mais difícil, pois juntamente com essa intranquilidade dos dois resultados negativos atrasados, levou a que, enfim, sofresse mais um bocadinho, não tivéssemos tanta clareza nas decisões, perdíamos bola rapidamente, tínhamos espaço para ter bola, decidimos rápido, queríamos chegar rápido à bola do Porto, a ansiedade de querer fazer um 2-0 era tanta, que demos bolas muito fáceis ao adversário. E expusemos novamente transições, que foi isso que nos levou a perder no jogo passado. Melhorámos em alguns aspectos, mas acima de tudo ganhar e valorizar a vitória e valorizar o trabalho da equipe.
Agora nesta edição faz a análise à vitória frente ao Porto B, o comentador Emanuel Drummond.
Emanuel Drummond, análise à vitória frente ao Porto B.
O Nacional efetivamente ganhou e ganhou bem o jogo, portanto foi sempre a equipa mais ofensiva, mais perigosa durante todo o jogo e pronto, e marcou um gol pleno de oportunidade, poderia ter feito outros tantos, estou-me a lembrar por exemplo do Dudu, que teve a sua oportunidade e teve ali 4, 5 oportunidades, podia ter faturado mais um ou dois golos e a equipa estaria muito mais tranquila. Eu gostei do Nacional na primeira parte, portanto fez um jogo à sua medida, apesar de outros jogos, e estou-me a lembrar jogos recentes do Benfica, realmente o Nacional jogou muito melhor e muito mais objetivo. O Nacional ainda foi tão acutilhante no seu futebol, e na segunda parte o Nacional perdeu-se um bocado, quer dizer, e depois eu estava à espera que houvesse uma reação do banco no sentido de mexer na equipa, só que outra vez passou-se meia hora da segunda parte para haver uma reação do banco. E penso que quando assim é, quando se vê que a equipa não está a produzir aquilo que se pretende, penso que é de mexer mais cedo. É a minha opinião. Mas pronto, o resultado final era aquele que nos interessava e era o nosso objetivo principal, era ganhar o jogo. Ganhamos por 1-0. É evidente que ganhar por 1 é diferente de ganhar por 2 ou 3 quando efetivamente se produz o futebol que a equipa produziu na primeira parte. Mas foi aquilo que aconteceu e valeram pelos 3 pontos. Valeu pelos 3 pontos o jogo.
Agora, segue-se o Varzim.
O Varzim é uma equipa que procura pontos porque está numa zona de promoção e não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Espero bem que o Nacional tenha a competência necessária para levar de vencer o Varzim, porque o Nacional, para os seus objetivos, também tem que ganhar o jogo. O Nacional não tem margem de erro neste jogo, nos próximos, mas este que é o mais importante porque é o próximo. O Nacional não tem margem de erro e terá que ganhar, portanto é uma equipa perfeitamente ao seu alcance e é isso que nós esperamos. espero, outra situação também que se verificou no jogo foi realmente a fadiga da equipa no fim do jogo, muitos jogadores completamente terrastes, e também parece-me que ao nível físico é preciso talvez trabalhar mais um bocadinho, porque a equipa, nem todos os jogadores estão a corresponder da mesma maneira. Oxalá que não seja um mal que atinja totalmente a equipa, porque senão estamos muito mal. Por isso, vamos ter esperança que vamos ganhar o Varzim no próximo jogo.
Ruben Macedo assinou contrato com o Nacional, válido por 2 temporadas e meia. O extremo, que representou o Marítimo nas últimas temporadas, é o único reforço de inverno da nossa equipa. Ruben Macedo irá usar a camisola 70, integrando o plantel às ordens de Rui Borges a partir de hoje, onde a equipa começa a preparar a deslocação a Póvoa do Varzim, no Estádio da Madeira, para dar início assim ao ciclo de preparação para o jogo da próxima terça-feira, frente ao Varzim. Jogo esse a contar para a 21ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue, no confronto histórico. O Nacional, em 9 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 16 golos marcados e 9 golos sofridos. O alvinegro Brian Rochês continua ao serviço da respectiva seleção das Honduras, que se encontra a disputar jogos da qualificação da CONCACAF para o Mundial de 2022. O avançado hondurenho foi titular no jogo frente à congénere de El Salvador, tendo sido substituído no tempo de intervalo. As Honduras saíram derrotadas por 2-0 neste encontro. O avançado viaja agora para os Estados Unidos, onde irá jogar no próximo dia 3 de fevereiro frente à seleção daquele país. Após este encontro, Rochês regressará à Madeira e integrará a preparação do plantel alvinegro para o jogo na Póvoa de Varzim. A jornada 20 da Liga Portugal Sabe-Segue teve início na passada sexta-feira, dia 28 de janeiro, com o Farense 3, Estrela da Amadora 0 e o Trofense 2, Benfica B 0. No domingo, Mafra 0, Académico de Viseu 0, Clube Desportivo Nacional 1, Porto B 0, Rio Ave 1, Varzim 1, Chaves 3, Feirense 1 e Sporting da Covilhã 1, Vilhafranquense 1, Académica 1, Leixões 0. O fecho da jornada aconteceu na passada segunda-feira com o Casa Pia 2, Penafiel 0. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 5ª posição com 32 pontos, com 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com 34 golos marcados e 27 golos sofridos. Brian Rochês continua a liderar a lista dos melhores marcadores da Liga Portugal Sabe-Segue com 11 golos. Agora partilha a liderança com Diogo Pinho, do Estrela da Amadora, também com 11 golos. Na classificação geral, após estas 20 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia com 39 pontos, em segundo lugar, também com 39 pontos, está o Benfica B, em terceiro, o Feirense com 36, em quarto, o Rio Ave com 34 pontos e menos 2 jogos, em quinto lugar, o Clube Desportivo Nacional com 32 pontos, em sexto, o Chaves com 30 pontos, menos 2 jogos, em sétimo, o Estrela da Amadora com 29 pontos. Com 27 pontos, em oitavo, menos 1 jogo, o Porto B. Em nono, o Penafiel também com 27 pontos. Em décimo, o Mafra com 26 e menos 1 jogo. Em 11º, o Trofense com 24 pontos, também menos 1 jogo. Em 12º, o Vilhafranquense com 23 pontos. Segue-se o Académico de Viseu também com 23 pontos em 13º lugar. Em 14º, o Leixões, menos 1 jogo, com 22 pontos. 15º, o Sporting da Covilhã com 18 pontos e menos 1 jogo. Em 16º, com menos 2 jogos, o Farense com 17 pontos. Varzim, menos 2 jogos, com 12. E na última posição, a Académica, com 11 pontos e menos 1 jogo. A 21ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue tem início na próxima sexta-feira, dia 4 de fevereiro, às 6 da tarde, com o Benfica B Casa Pia. No sábado, às 3 da tarde, Académico de Viseu Chaves. No domingo, dia 6, às 11 da manhã, Leixões Rio Ave. E às 2 da tarde, Vilhafranquense Mafra. Na segunda-feira, às 3h30, Porto B Sporting da Covilhã. E às 6 da tarde, Penafiel Trofense. O fecho da jornada joga-se na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro, com 3 jogos. Às 3h30 da tarde, Varzim, Clube Desportivo Nacional. Às 6, Feirense, Farense. E às 8h15 da noite, Estrela da Amadora, Académica. A equipa de júniores do Clube Desportivo Nacional terminou na tarde do passado sábado a primeira fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Série Sul, onde foi à casa do Benfica e foi derrotada por 4-0. A nossa equipa terminou na 7ª posição, com 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Agora, os Júniors vão disputar a fase de manutenção, discutindo a permanência na Zona Sul entre o 5º e o 12º classificado. À Nacional na Rádio, Nuno Gonçalves, treinador da nossa equipa de Júniors, analisa a partida do passado sábado e revela os objetivos nesta fase de manutenção.
Fernando Gonçalves, análise à derrota frente ao Benfica.
É o último jogo desta prova, sabíamos que íamos jogar com uma equipa com potencial enorme, por isso é que acabou esta fase em primeiro, é um candidato a ganhar este mesmo campeonato. Ao longo desta época só teve uma derrota, uma equipa muito forte também meio utilizada, mas encaramos o jogo de olhos nos olhos, com aquilo que tem que ser sempre a nossa vertente. Penso que o resultado não espelha bem aquilo que se realizou no jogo. Entramos muito bem no jogo, os primeiros 25 minutos tivemos sempre por cima. Depois, numa desatenção nossa, com jogadores como o nível do Benfica, levamos o primeiro e o segundo gol, que é o resultado é que bom. Tentámos reagir na segunda parte. Seguimos, dignificámos, corremos, lutámos, nunca perdemos a nossa linha de orientação, mas o resultado não melhorou e acabamos por perder.
Agora, a nossa equipa vai disputar a fase de manutenção. Quais são as perspectivas, professor?
As perspectivas é ganharmos o maior número de pontos para que não corramos riscos de poder acabar aflitos. Temos 8 pontos de diferença para a linha d'água, ainda temos alguns adversários atrás de nós, mas nós não temos por hábito nunca olhar para aquilo que vai atrás de nós, mas sim o objetivo daquilo que vai à nossa frente. Somos uma equipa ambiciosa, temos miúdos com grande potencial, e vamos tentar resolver esta questão o mais rápido possível até para depois consigamos fazer um campeonato europeu.
No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, nos Júniors, Divisão de Honra Nacional B1, Barreirense 2. No Sub 13, Divisão de Honra Série A, Nacional A 5, Câmara de Lobos 0. Na Série B, Juventude de Gaula 1, Nacional B 2. No Sub 12, na Divisão de Honra Série A, Nacional A 13, Juventude 0. Na Série B, Santa Cruzense 0, Nacional C 8. No Sub 11, Divisão de Honra Série A, Ribeira Brava 8, Nacional 1. No Sub 10, Divisão de Honra Série A, Câmara de Lobos 2, Nacional 1. Nos Juvenis, Divisão de Honra, Câmara de Lobos 1, Nacional A 4. Nos Iniciados, Divisão de Honra Série A, Nacional B 0, Marítimo B 1. E nos Júniores, Divisão de Honra Série B, Nacional 4, São Roque do Faial 2. Realizou-se no passado dia 29 de janeiro, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, a habitual Gala de Ginástica, na qual é reconhecida pela Associação de Ginástica da Madeira o mérito aos ginastas, dirigentes e ou entidades das mais variadas disciplinas. Os atletas do Clube Desportivo Nacional estiveram em destaque nos diversos prémios e categorias. Mariana Costa recebeu o prémio Ginasta Revelação na modalidade de Ginástica Rítmica, enquanto Sofia Banac foi distinguida com o título Ginasta do Ano. A treinadora Tatiana Banac recebeu a eleição do prémio Mérito e Dedicação. Na modalidade de Ginástica Artística Feminina, a atleta alvinegra Gabriela Andrade foi distinguida com o prémio Ginasta do Ano. Já Sofia Lassareva foi eleita Ginasta Revelação. Na variante masculina da modalidade, Ivan Vassev foi premiado com o título de Ginasta Revelação, enquanto João Filipe Sousa recebeu o prémio de Ginasta do Ano. O Clube Desportivo Nacional esteve ainda representado nesta gala pelo nosso presidente Rui Alves. Os nossos parabéns a todos os premiados. Agora nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o atleta da equipa dos Júniors, Rui Oliveira, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Rui Oliveira, defesa central que chegou esta época aos Júniores do Nacional, depois de passagens pelo Futebol Clube do Porto e pelo Boa Vista, entre outras equipas. Rui, explica-nos um pouco como é que começou esta tua paixão pelo futebol e fala-nos do teu percurso, onde é que começaste e por clubes é que estás passando até chegar aqui ao Nacional.
A minha paixão pelo futebol começou muito cedo, já a jogar na rua com os meus amigos de infância, a ver o meu irmão também a jogar, também jogou desde muito novo, e foi basicamente isso.
O teu irmão ainda joga futebol hoje em dia?
Não, deixou de jogar no sub 17, mas jogou também desde muito novo, e eu gostava de vê-lo jogar.
Qual era a posição do irmão?
Era extremo esquerdo.
Costumavas levar a bola com ele na rua?
Sim, eu sou desde muito novo que ia jogar com ele e com os amigos dele, que ele mais velhos, e pronto.
E tens alguém assim na família, um tio, um pai, um avô, alguém que tenha praticado futebol ou outra modalidade assim?
Tenho o meu primo que em segundo grau, que foi guarda-redes do Benfica e do Braga.
Na formação também ou chegou ao futebol profissional?
Não, quem jogou futebol profissional durante uns anos, achou há pouco tempo.
O teu percurso começou no Candal, se estou certo.
Entrei no Candal com 5 anos, depois fiz o meu primeiro ano de futebol federado no sub-10 e depois fui chamado para o Porto, estive lá 3 anos e depois, quando fui dispensado, fui jogar para o clube da minha terra, que é o Coimbrões, e aí voltei a jogar com os meus amigos e estive lá 4 anos por opção própria. E depois fui para Boa Vista e este ano estou por aqui no Nacional.
Portanto, esse regresso a casa ao Coimbrões, achas que foi importante para tu conseguires dar o salto e estares em equipas com maior nome no futebol nacional, como Boa Vista e agora o Nacional?
Sim, acho que já tive uma boa formação lá no Porto e depois foi uma fase difícil na minha vida e tive a decisão também de ir jogar para ver os meus amigos, para me divertir e para continuar a crescer.
No fundo ganhaste força e maturidade para agora estás mais preparado para estes desafios de ver longe de casa, não é? Portanto, aproveitar esta situação que estás a falar da importância de estar próximo dos teus amigos, da tua família, para agora contrabalançar com esta chegada à Madeira. Como é que têm sido estes primeiros tempos, a adaptação à ilha? Superou as tuas expectativas, te foram duas, como é que tens vivido?
Nos primeiros meses que vim cá para a Madeira foi difícil, foi a primeira vez que estive assim longe da minha família, dos meus amigos principalmente. Foi uma adaptação difícil nos primeiros meses, mas agora já fiz aqui novos amigos, já sinto-me em casa também. A ilha é muito boa, tem um bom clima, é diferente na relação com as pessoas, mas também é muito bom.
Tu já tinhas estado na Madeira de férias ou alguma coisa, ou foi a primeira vez que vieste, foi esta agora para jogar o Nacional?
Não, foi a primeira vez que estive cá.
Mas certamente já tinhas ouvido falar da Madeira.
Sim, claro. O Ronaldo, como toda a gente sabe, é da Madeira e toda a gente já ouviu falar do Cristiano Ronaldo e que é da Madeira, da sua história e também da sua ilha, que é pela sua natureza.
E isso, portanto, tendo em conta essas conversas que já tinhas ouvido sobre a Madeira, tu esperavas algo diferente, algo melhor, algo pior, superou as tuas expectativas, ou...
Não, superou, eu nunca tinha visto assim nada sobre a Madeira, fotografias, nunca tinha prestado grande atenção, e quando cheguei aqui e vi a Madeira, fiquei muito contente, é muito bonito, as suas... é tudo... Sei que já borrou.
Se quiseres continuar, dizer alguma coisa, está a contar. Ias dizer as pessoas, alguma coisa?
Não. As montanhas, o mar, é diferente do lado do continente.
Tranquilo. Aproveitando, estamos a falar aqui desta adaptação à Madeira, e embora tu sejas residente aqui no Nacional, não é? Tanto vives cá e que acabas por fazer as refeições no restaurante do clube, Tu como é que te vês na cozinha? Se tu tivesses que cozinhar sozinho, desenrascavas, estavas a cozinhar, como é que...
Sim, eu lá em casa costumava cozinhar quando a minha mãe está a trabalhar, porque ela trabalha muito, costumava fazer as minhas refeições, não sou grande cozinheiro, mas também safo-me na cozinha.
Bom, para mim. Qual é o teu prato favorito?
A massa bolonhesa, também gosto de arroz de cabidela, francinha.
E fazer? Desses pratos, qual é o que...
Faço massa bolonhesa, sei fazer francinha, faço assim, comidas mais saudáveis, também massa, com atum, ovo cozido.
Então desenrascas-te bem, isso não seria problema, se tivesse de cozinhar para ti, talvez... Não,
também dão uns toques na cozinha.
Talvez, acho que completamente à vontade. Rui, se tu não fosses jogador de futebol, o que é que gostavas de ser?
Acho que gostava também de estar mesmo ligado ao futebol, no treinador... assim no scouting também, acho que era basicamente isso. Qualquer coisa que vai se ligar ao futebol, acho que esse era o meu caminho.
E no futuro, muito longínquo, mas acabando a carreira de jogador, será também por essa área que gostarás de navegar, penso eu?
Sim, gostava de ser treinador de futebol, apesar que já tive essa experiência lá no Coimbrões, já treinei dois escalões, sub-7 como principal e sub-13 com adjunto, e eu gosto de estar próximo dos miúdos e também passar um bocado da pouca experiência que já tenho.
Quem são as tuas referências no futebol, primeiramente, e depois também a nível pessoal na tua vida? Quem são as grandes pessoas que te inspiram?
No futebol gosto muito do Bruno Alves, do Pep e assim mais antigo do Patrick Vieira. Foi jogadores que eu sempre gostei de ver jogar, mais na minha posição. Mas assim da frente gostava, que dava show, era o Ronaldinho Gaúcho.
Boa. E a nível pessoal da tua vida?
A nível pessoal sempre foi o meu irmão, sempre joguei desde muito novo com ele e com os dois amigos dele, e sempre gostei de estar a jogar com os mais velhos e eles ensinavam. Sempre estive ali no meio das ruas a jogar com eles.
A tua posição é de defesa central. Tu, ao longo do teu percurso, ao longo desses anos de formação no Porto, no Boa Vista, no Coimbrões, chegaste a jogar em outras posições, quais?
Eu no início no Candal e no Porto comecei a jogar sempre em interior, a médio. Era grande, tinha técnica, remate. Depois, quando cheguei ao Porto, passado um ano, como era muito alto, fiquei, perdi um bocado de técnica, estava na fase de ganhar coordenação também, e fiquei central, como era muito alto, e depois aí ficou sempre a central, 6, sempre ficou nestas posições.
E qual é a posição que tu gostas de jogar mais? É a central ou a médio defensivo?
Médio defensivo eu gosto porque tem mais bola, mas a central sinto-me mais confortável.
O que é que gostas de fazer nos teus tempos livres, Luís? Tanto aqui na Madeira, que já estás mais adaptado. Sim. Em relação ao início, quando chegaste, mas como também lá no continente, quando estavas junto da tua família, dos teus amigos, há alguma diferença no que fazias lá nos teus tempos livres do que fazes aqui na Madeira?
Sim, lá no Porto eu costumava mais conviver com os meus amigos, sair, ir lá para um Tom Luís saltar, que é uma coisa que eu faço lá muito no verão, faz parte da minha cultura. Mas basicamente é conviver com os meus amigos e está sempre à volta disso.
E aqui na Madeira também acabas por ter um pouco essa convivência também com os outros atletas que são residentes aqui no Nacional, não é?
Sim, aqui costumamos também jogar cartas, jogar PlayStation, jogar bilhar, também estamos sempre a conviver, mas também aqui temos mais tempo para estar focados no futebol e descansar.
Quem é que costuma ganhar essas partidas de cartas, de PlayStation?
Cartas é mais o Gustavo. Bilhar é muito equilibrado, eu, Gustavo e o Rica. PlayStation sou eu e o Rica, ali os mais fortes.
A nível musical, tens alguma música preferida? Que estilo musical é que tu gostas mais de ouvir?
Eu, por acaso, gosto de todos os estilos de música, desde fado, rap, pop, mas tenho assim um cantor em especial, que é o Fénix RDC, que é do rap português, e as músicas que gosto mais dele é Bonança e Lição de Vida.
E quando estás em estágio, nas vésperas do jogo, no hotel, ou mesmo no balneário antes de entrar para dentro de campo, tens alguma música em específico que tu tenhas de ouvir todas as vezes?
Bonança. É do Fénix. É. Acho que são músicas que
te motivam.
Sim, olha, parece que está a falar da minha vida e dá força sempre para lembrar o que já passei.
E a nível de cinema, de televisão, alguma série, algum filme, algum género de filmes, algum tipo de filmes que tu gostes mais, de ação, de comédia?
Gosto de filmes, gosto assim de filmes que sejam de histórias verídicas, e de séries, gosto de Prison Break, assim séries que têm a ver com crime, não sei, gosto.
Bom. A nível escolar, qual era a tua disciplina favorita?
Educação física, mas sem ser isso, gostava de geografia.
Aproveitando que estás a falar de geografia, qual será, não sei se já fizeste alguma viagem assim que tenha marcado muito, mas qual será a tua viagem de sonho?
Queria ir ao México.
Mas por alguma razão em específico? O que é que te atrai no México?
No México gosto de lá da cultura, também é muito bonito o México, e eu em específico gosto do México, mas também gosto da América Latina toda, América do Sul, tenho paixão pela língua, pela cultura.
E agora, olhando para ti, mas a nível pessoal, qual consideras ser a tua melhor qualidade e o teu pior defeito?
A minha maior qualidade é ser muito brincalhão, sociável com todos. Adapto-me sempre aos meios que convivo. E o meu maior defeito é ser teimoso, de ideias fixas. É difícil mudar a minha opinião. Acho que é um bocado isso.
E olhando para... para o Rui, o atleta, o jogador do Nacional dentro de campo, dando a conhecer um pouco mais também alguns dos nossos adeptos que nem sempre conseguem acompanhar os cabanos júniores. Como é que te descreverias? Quais são os teus pontos fortes e quais são aqueles que tu gostavas de trabalhar mais para seres ainda melhor dentro de campo? Quais são as tuas melhores qualidades em termos de jogadores?
Acho que sou muito forte no jogo aéreo, nas primeiras bolas, segundas bolas. Para central também sou rápido, mas basicamente o meu ponto forte é o jogo aéreo. Só tenho que melhorar um bocado mais a minha relação com a bola para a sair a jogar, para, acho que melhorando isso ia chegar a outros patamares.
Tu tens alguma alcunha neste momento, ou ao longo da tua formação tiveste outras também, por quais as pessoas te chamassem e chamam hoje em dia?
Mariachi, toda a gente que me conhece por Mariachi no mundo de futebol e não só, mas foi uma alcunha que já tenho desde muito cedo, que foi passada também pelo meu irmão, e toda a gente que me conhece por Mariachi.
E tiveste alguma outra ou não? Sempre foi essa, desde pequeno, desde que te recordes?
Não, sempre foi Mariachi, e quando era mais novo era Ruizinho. Que...
Normal, mesmo teve do nome.
É.
Qual foi o conselho mais valioso que já recebeste?
Já tive vários treinadores dos meus pais, mas principalmente do meu irmão, trabalhar sempre com humildade, ter os pés no chão. Um dia podemos ser os melhores do mundo, no outro dia ser os piores. Temos é que manter a nossa humildade e o nosso foco.
Se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu gostavas de mudar?
Mudava o crime, que está muito presente nos dias de hoje, porque acho que é uma coisa que devia mudar, mas também ia levar-se tempo, e acho que é muito difícil acabar o crime, mas era uma coisa que eu mudava.
Tu tens algum ritual antes dos jogos? Banho-se, tem três com o pé direito? Ou... O que é que tu costumas fazer?
Vou sempre fazer o meu aquecimento com a minha cruzinha, que foi dada pelo meu pai já há muitos anos. Faço sempre, quando saio do aquecimento, faço sempre a minha rezazinha, benzo-me, e é basicamente isso. Depois, ao entrar no campo, também sempre duas vezes com o pé direito, rezo outra vez, e é isso.
És muito crente, és religioso?
Sou. Tenho fé.
Olhando agora para o balneário, para as brincadeiras que se... Ai, que engraçado. Olhando para as brincadeiras que se costuma fazer no grupo de trabalho, no plantel, qual consideras ser o teu colega mais divertido no balneário?
O colega mais divertido no balneário temos alguns. Tem o Jota, guarda-redes, tem o Flávio também, e eu também sou lá um dos brincadeiros do balneário.
E aquele que tem um hábito mais estranho? Alguém que tenha assim alguma coisa fora do normal, alguma coisa que te lembras que agora já estás habituado, mas que se calhar à primeira tenha criado algum impacto?
No início tinha lá alguns de ir de boxers tomar banho, mas aqui é muito normal. Peço que vou já levar os boxers a poupar o trabalho à mãe lá em casa. Mas o pessoal é todo tranquilo.
Olhando agora para ti, e em cheio de conclusão, estamos a chegar à parte final desta entrevista. Qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
A minha principal motivação é pensar que já estive muito mal e tenho que lutar pelo meu futuro, que tenho que agarrar-me a isto para ter uma vida melhor. E é basicamente isso, pensar nos tão piores que eu conheço, para um dia pô-los bem.
Boa. Por tuas palavras, como é que dirias, como é que descreves o que é ser jogador do Nacional?
Ser o jogador nacional é muito bom, é representar uma ilha inteira, no qual temos grandes responsabilidades, e é um orgulho representar o Nacional da Madeira.
Em jeito de despedida, que mensagem gostarias de deixar aos nossos sócios e adeptos da Nacional?
Queria deixar um bem-aja e que viessem ver sempre os nossos jogos de júniores e mesmo de séniores se possível, porque é muito importante esse apoio que nós precisamos.
Obrigado, Rui, e parabéns pela entrevista.
Obrigado.
Chegamos assim ao final desta edição de 2 de fevereiro de 2022 do Nacional na Rádio, na 88.8 FM, na Rádio Calheta e também na Rádio Santana. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.